O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Boa noite, ministro.
Boa noite, Inácio. Boa noite, Mariana. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Prazer estar aqui com vocês.
Ministro, então a gente começa essa entrevista falando sobre essa proposta do governo, sobre a nova contribuição sindical. Explica pra gente o que é essa cobrança e por que ela está sendo aí reavaliada.
Inácio, na verdade não é proposta do governo. O que o governo faz é estabelecer um diálogo tripartite com trabalhadores e empregadores e provocar o debate entre eles, em especial que eles ofereçam ao governo para ser submetido à apreciação do presidente Lula e posteriormente colocar à disposição para o Congresso Nacional, que é quem dá sempre a palavra final de qualquer política pública. Portanto, o que nós estamos discutindo é preciso fortalecer o movimento sindical, o ambiente de negociação, um ambiente fértil de negociação, ou seja, que trabalhadores e empregadores tenham a melhor organização possível para poder tratar em mesa do ambiente para negociar, para representar os trabalhadores. Um país democrático pressupõe que ter sindicatos representativos e fortes. Para isso é preciso ter condições. Eu falei essa semana inteira com vários órgãos de imprensa e dizia o seguinte: eu só vi elogio, por exemplo, na Marcha das Margaridas. 100 mil mulheres em Brasília, na Esplanada, trazendo a sua pauta, suas reivindicações, suas propostas de políticas públicas, só elogio. Aí eu perguntava a eles: sabe quanto custa uma marcha dessa? Quem pagou esses custos? Os sindicatos brasileiros, espalhados pelo Brasil inteiro. Ou seja, para o sindicato ter assessorias técnicas, capazes, competentes para bem representar, para fazer o melhor acordo possível, para visitar o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara Federal, o governo, os governos estaduais, municipais, o hotel custa, a viagem de avião custa, aliás, como custa. E, portanto, é preciso que eles tenham condições financeiras para isso. A contribuição sindical pressupõe, portanto, negociação. É a lógica da prestação de um serviço. Sindicatos, trabalhadores, empregadores fizeram um acordo coletivo. Nesse momento, tanto o sindicato de empregadores como o sindicato de trabalhadores podem sugerir e reivindicar junto à sua categoria a aprovação de uma contribuição negocial por conta da prestação de serviço do acordo coletivo de trabalho. Agora, as assembleias podem não aprovar. Portanto, não é compulsório, ele é um processo de construção coletiva. Ambiente coletivo se decide coletivamente, não individualmente. E, portanto, se a assembleia rejeitar, nada se cobra. O que vai ser estabelecido na proposta de lei, se aprovado, é um teto. A partir desse teto não se pode cobrar nada, até lá se pode. E vai também modernizar as relações, ou seja, os sindicatos terão que ter transparência, um mandato no máximo de 4 anos, portanto garantia de eleição, garantia de transparência, prestação de conta, e os trabalhadores, portanto, serão autoridade para tomar a decisão se haverá contribuição ou não, no caso dos trabalhadores, e os empresários será a autoridade para decidir se terá contribuição para o sindicato patronal.
O senhor diria, então, que essa é a principal diferença para aquele modelo anterior que tinha, em que a cobrança do imposto sindical era obrigatória, né? A taxa sindical era obrigatória. E eu te pergunto mais, ministro, o novo percentual seria de quanto?
Então, o imposto sindical, eu já dizia, imposto. Ele era imposto, portanto, de forma compulsória. Gostando, não gostando, chorando, não chorando, era descontado. Agora, a grande diferença é que é uma contribuição, e chama contribuição negocial, por época das negociações. Portanto, se não houver negociação, não há que pedir nenhuma contribuição. Havendo negociação, você pede até o teto, que vai depender de quanto eles formularem. As partes, trabalhadores e empregadores, vão apresentar uma proposta que o que circula seria no máximo até 1% da renda anual, mas isso é o teto. A Assembleia pode decidir que é meio. A Assembleia pode dizer que era 0,25, pode dizer que é 0,75, pode decidir que não é nada. Vai depender da aprovação da Assembleia, portanto.
Ministro, essa contribuição, ela é boa para os empresários, para os trabalhadores? O senhor diria que também é boa para a economia?
Com certeza, um ambiente saudável de negociação leva à solução de conflitos. A solução de conflitos, muitas vezes, evita uma reclamação trabalhista, uma ação na Justiça do Trabalho. Portanto, ela representa, sim, um ambiente onde Para uma economia andar bem, é preciso harmonizar a relação capital e trabalho. E essas relações, quanto mais serem fortalecidas no processo, sindicatos fortes de trabalhadores, sindicato forte de empregadores, levam a um ambiente saudável de negociação, portanto, solução de conflitos.
Ministro, o senhor mencionou antes que isso deve ser um projeto de lei, que deve ser enviado ao Congresso. O senhor pode dizer para a gente, então, em que pé está essa proposta nesse momento e quais os próximos passos?
Eu estou cobrando das bancadas de trabalhadores e empregadores que me prometem, nos próximos 15 dias, apresentar a formulação. Se ela estiver redonda, se tiver tudo ok, nós submetemos ao presidente Lula e a tendência depois, na sequência, encaminhar ao Congressional. Se tiver acordo em parte, divergência em outros, da parte divergência, o governo, o Ministério do Trabalho, chamará as partes para esse processo de composição. Já fizemos isso inúmeras vezes em várias situações. Eu creio que é plenamente possível fazê-la.
Agora, ministro, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o FGTS digital, que entrou em fase de testes. A ideia é facilitar o recolhimento do fundo de garantia pelas empresas e vincular diretamente o dinheiro ao CPF da pessoa. Conta pra gente um pouco mais sobre essa mudança e como é que isso vai beneficiar aí o trabalhador e a empresa.
Começamos na segunda-feira esse processo. É um processo que as empresas, de forma voluntária nesse momento, a obrigatoriedade a partir de janeiro. Portanto, esse final, esses meses deste ano será de forma voluntária. No primeiro momento, as grandes empresas. No segundo momento, as demais empresas. De forma gradativa e de forma a que todos tenham a oportunidade de experimentar, de ir testando, de ir se adaptando a esse novo processo. Para a partir de janeiro, aí sim, de forma obrigatória e valer para todo o território nacional, para os 43 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que têm contrato formal no Brasil hoje. Esperamos que o ano que vem seja mais de 43 milhões, enfim. Portanto, é um processo onde vai facilitar a gestão das empresas e vai facilitar a gestão dos trabalhadores que pode acompanhar mês a mês ali o conjunto das informações do Fundo de Garantia.
Hoje em dia o FGTS é vinculado a um número, NIS, né, ou ao PIS, e aí ele passará a ser vinculado ao CPF. Isso também evita abertura de muitas contas?
Perfeitamente, você pode juntar todas as contas do mesmo CPF, você facilita. Às vezes você tem hoje mesma pessoa com duas, três contas abertas e você pode vincular ao mesmo número, portanto é uma facilidade para esse trabalhador administrar, acompanhar de forma online o que está acontecendo com a sua vida.
Agora, ministro, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho de emprego. O Caged mostrou a criação de mais de 1 milhão de novas vagas no mercado formal só no primeiro semestre. O senhor poderia avaliar para a gente esse resultado do emprego no país até agora e quais são as perspectivas
para
os próximos meses?
Primeiro semestre, 1.023.540 empregos formais do Brasil. Poderia ter sido 1.300.000, 1.400.000, não fosse os juros e a ausência de crédito. Isso atrapalhou bastante. Vamos anunciar no final do mês os números de julho. A nossa perspectiva é que nós tenhamos, no decorrer do segundo semestre, o mesmo desempenho do primeiro semestre. Então, podemos falar da projeção, da perspectiva da ordem de 2 milhões de empregos de saldo positivo no final deste ano. Espero que isso aconteça. Tem várias ações do governo que vai propiciar essa condição. Você tem as obras do PAC sendo anunciadas, você tem a retomada das obras paradas, as obras Minha Casa Minha Vida. Esperamos que o mundo empresarial também aposte no projeto que nós estamos coordenando pelo governo, sob a liderança do presidente Lula, para que a economia ande. Você tem as ações do Congresso Nacional, arcabouço, reforma tributária, que tudo isso vai criando um ambiente saudável, um ambiente fértil para investimento, portanto, gerar empregos e empregos formais, emprego de qualidade. Nós estamos buscando criar esse ambiente. O presidente Lula nos lidera nesse sentido e todos os ministros, todas as áreas estão em sintonia perfeita em relação a criar esse ambiente. Creio que o mundo empresarial também trabalha nessa perspectiva Portanto, é possível pensar esse ano um saldo positivo e olhar para 24, em particular 25, um ambiente muito mais saudável ainda para crescer ainda mais os empregos formais no Brasil. Nós desejamos voltar àquele ambiente de 2010, onde o Brasil chegou a pleno emprego, onde o Brasil saiu da 12ª economia em 2003 para a 6ª economia do mundo lá em 2010, 2012. E é esse o nosso lugar. Creio que com o presidente Lula nos liderando do jeito que nos lidera, na relação internacional, está dando um banho agora lá nos BRICS, enfim, nosso país vai gerar muitas oportunidades. Tenho certeza que nós vamos crescer a nossa economia, inclusive pontuando nas economias globais.
Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, obrigada, ministro, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Sempre à disposição, Mariana. Um abraço aos ouvintes.